No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O tema do programa de hoje são os direitos humanos. Por que os direitos humanos, fundamentais para o homem que vive em sociedade, são desconhecidos da maioria da população brasileira? Há quem pense que os direitos humanos estão relacionados apenas com bandidos e infratores da lei. Para esclarecer dúvidas e falar sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com o Fábio Perinotto, que é o Binho. Ele é coordenador pedagógico no Projeto Central de Capacitação Popular, Direitos Humanos, vinculado à Rede Cidadã Multicultural e à Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Boa tarde, Fábio. Prazer em recebê-lo aqui.
Prazer. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo.
Fábio, o que são os direitos humanos?
Uau. Começa assim. É assim mesmo?
É isso?
Ok. Direitos humanos é um acúmulo de um processo histórico de garantir direitos iguais e também na igualdade através de umas questões de garantia das lutas por avanços na lógica da equidade também. Então, garantir aqueles que estão historicamente excluídos, oprimidos e explorados poderem ter dignidade de vida, resumindo, né?
Muito bem. Nossa outra convidada é a Nádia Mazariol. Ela é cientista social e gerente do Instituto Pro Bono. Boa tarde, Nádia. Prazer em recebê-la.
Boa tarde.
Muito bem. Foi bem definido aqui, direitos humanos, né? Pelo Fábio.
Sim.
Por que os direitos humanos são desconhecidos da população brasileira? Há tanto equívoco a respeito desses direitos que são fundamentais, né, para se viver em sociedade.
Eu acredito que convém muito que eles sejam desconhecidos, porque eles são direitos que, na realidade, eles são inalienáveis, mas se eles são desconhecidos, eles passam a ser alienáveis, né? Como agora no contexto dos protestos, em que eles estão constantemente com os abusos policiais sendo afastados.
Muito bem. Como acontece toda terça-feira, meu companheiro Frank Valverde, jornalista e colunista, né, de cultura do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Binho. Boa tarde, Nádia. E você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp. É 11 95077 1295. Repetindo, 11 95077 1295. Ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Vai nos acompanhar também no programa os Estatutos do Homem, né? Do Tiago de Mello. O artigo 1 diz: fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Quando nós teremos uma sociedade mais justa aqui no Brasil, Fábio?
Bom, o período está um pouco de pessimismo, infelizmente, né, para o Brasil. Queria fazer um primeiro comentário que o processo histórico da garantia dos direitos humanos, por exemplo, no período da França, e internacional, né, depois na ONU, o título era Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, trabalhava muito o sujeito, nem como sujeito, mas como indivíduo, como pessoa individualizada, inclusive. E ainda com aquela lógica de humanidade vista como o homem, né? Então, tem muitas questões que já superamos nesse sentido. E eu acho que o Brasil está fazendo parte dessa efervescência. Por mais que o mundo está nessa crise global do capitalismo, por exemplo, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem vamos dizer assim, 8 ou 80, né? Tem muitas disputas que é sempre isso. 8 ou 80, né? Acho que ao mesmo tempo que avança alguns retrocessos, a gente está se fortalecendo algumas resistências ao mesmo tempo. Fragilizados, mas estão se fortalecendo.
Você é coordenador pedagógico no Projeto Central de Capacitação Popular de Direitos Humanos, vinculado à Rede Cidadã Multicultural. Como é que é desenvolvido esse projeto?
Tá. Na verdade, a gente faz principalmente trabalho dedicado às organizações, tanto do terceiro setor, de modo geral, que já são organizadas como associações, cooperativas, instituições, fundações, enfim, quanto coletivos e grupos informais também. Então, a nossa proposta é contribuir para a organização dos projetos sociais se viabilizarem. Então, que a narrativa seja na primeira voz, seja de bairros periféricos, ou de qual for a comunidade e a população que tem uma necessidade. Então, a gente vai falando desde construir a escrita mesmo, então, objetivo, justificativa, metodologia, ajudar a escrever mesmo o projeto, mas também formular com eles as estratégias, tanto de como ter acesso a recursos públicos, porque, em grande medida, projetos sociais é um projeto político de sociedade que está disputando, na verdade, a própria sociedade.
A periferia já tem a sua própria narrativa, produz culturalmente, já tem algumas atividades importantes. O que falta? Políticas públicas?
Tem, mas é isso, ainda é muito desvalorizada, né? Ainda não é valorizada nem necessariamente como cultura, se for ver, né? Isso é muito recente para o Brasil. Você falou como manifestações culturais. Direitos culturais é algo ainda mais incipiente, muito mais recente, que é até visto como um desdobramento dos direitos humanos, se for ver. Então é algo ainda mais impreciso para pensar alguns avanços que a gente tem para o Brasil e para o mundo. Mas as periferias, hoje, por exemplo, aqui para a cidade de São Paulo, tiveram uma grande conquista, que é o fomento às culturas das periferias, que é uma nova lei criada recente por conta de um movimento cultural das
que
periferias.
Que é a Cooperifa, né?
Cooperifa é um dos grandes grupos culturais que estão... Aliás, hoje tem atividade na Cooperifa, Sérgio Vasso. Mas o que eu acho que é interessante pensar é que tem realmente essa diversidade de cultura que se insere numa manifestação da população, que é, portanto, também direitos humanos. Porque toda essa diversidade que existe, seja numa questão sexual, faixa etária, pessoas em situação de rua, migrantes, refugiados, que estão num ápice mundial também, tudo isso se insere nos direitos humanos e também estão disputando politicamente a sociedade para serem vistos, para serem valorizados, para terem reconhecimento e para viabilizar suas atividades no dia a dia. Porque a gente sabe que tem muitas vocações ou talentos, enfim,
mas
que não conseguem se viabilizar na prática,
mas não,
né?
São mais personagens invisíveis, né?
Agora cada vez aparece, menos.
Cada vez menos, isso é
cada
muito
vez
importante.
Menos. Mas é muita luta para estar
garantindo. Nádia, eu queria falar um pouco do Instituto Pro Bono.
Uhum.
O trabalho de vocês, como é realizado?
Então, nós, na verdade, o nosso papel, ao longo desses últimos 15 anos, foi institucionalizar um pouco aqui no Brasil a advocacia voluntária. A advocacia voluntária, ela sempre existiu no Brasil, como advocacia popular, associada aos movimentos sociais, ela existiu como uma advocacia mais individualizada, realizada também como um favor para um amigo e outro, de forma menos politizada, mas a gente foi responsável por fazer isso se concretizar de forma mais organizada, vamos colocar assim. E agora a gente tem, tentando pegar um pouco esse gancho, tentado trazer para esse universo também dos direitos humanos esse discurso da interseccionalidade. Então, a gente está organizando, agora ao final de setembro, 28, 29 e 30, um evento chamado Fórum Pro Bono América Latina, Acesso à Justiça e Discriminação, justamente para discutir esse papel dos outros fatores nos direitos humanos. Então, gênero, raça, sexualidade, marcadores sociais de diferença nesse discurso. Então, quais são as implicações disso quando a gente vai discutir direitos humanos? Tem um conceito que eu acho muito bacana para a gente pensar isso, que inclusive se aplica quando a gente vai falar da periferia, seja aqui em São Paulo, seja no sul global, num âmbito maior, que é o conceito de linha abissal, do professor Boaventura de Souza Santos, porque ele fala que abaixo da linha abissal, as pessoas não são sequer consideradas humanas. Então, como que a gente vai falar de direitos humanos para essas pessoas? Então,
Isso é consequência de mais de 300 anos de escravidão,
sim,
né?
Sim, de processos coloniais e tudo mais. Então, assim, ele tem uma série de textos que ele vai falar. Talvez, para essas pessoas, a gente tenha que ter um discurso de falar de dignidade. Então, tem todos esses processos constitucionais aqui na América Latina de falar de suma causa, de outros conceitos que estão sendo agora abarcados nessas constituições. Então, tem muita coisa acontecendo hoje também de outras narrativas de direitos humanos que são muito interessantes.
Quando a justiça vai chegar para o homem comum? A gente já sabe que só quem tem dinheiro tem acesso à justiça aqui nesse país.
Sim, sim. Eu acredito que apenas quando os advogados se derem conta, não só os advogados, claro, mas também, bom, é uma pergunta muito cruel, mas acho que como alguém que está dentro de um instituto pro bono, eu acredito que quando os advogados se derem conta que o direito vai ter que estar aliado à política. E que o direito tem que ser também um instrumento de luta política.
Acho que não só, né? A estrutura jurídica que o Brasil apresenta, por exemplo, devolvo a questão para você.
Claro.
Né? A estrutura jurídica que o Brasil apresenta, ela dificulta demais que aquele cidadão de poucas posses e poucos recursos consiga acionar a justiça.
Sim,
né?
Sim.
Esse tribunal de pequenas causas, por mais que ele seja acionado e que tenha bastante elogios na sua conduta, se ele vai lutar contra tubarões, digamos assim, ele já está de cara derrotado, né?
Sem dúvida. É o que a gente fala que são... agora me fugiu o nome, mas assim, quando você tem um ator que está sempre litigando, ele está já em vantagem, né? Porque ele tem um argumento que é muito mais rico do que aquele que está acessando o tribunal pela primeira vez.
Você acha que esse protagonismo do poder judiciário que está ocorrendo no país pode contribuir para que a população de baixa renda tenha acesso à justiça?
Olha, eu não tenho uma opinião formada a respeito, porque hoje se discute muito se esse ativismo do judiciário é positivo ou não. Eu tenho as minhas dúvidas. Sinceramente, porque eu acho que a gente está realmente saindo do Estado de Direito já. Eu acho que a gente está com um desequilíbrio dos poderes que se tornou realmente perigoso, porque é uma politização que se excedeu de uma tal forma que me preocupa.
E com a própria missão do Supremo Tribunal Federal. Fábio, quero a sua opinião.
Na verdade, até brincar um pouco, já que você mencionou os grupos da periferia, e eu pensei no Saraus, e aí pensei em poesia. Eu escutei recente que hoje a gente está vivendo Estado antidemocrático de direita. É um pouco liberdade poética para o título, né?
Sim,
mas eu acho que realmente a gente está com uma dificuldade com a judicialização da política por conta também de prevalecer a linha mais do tradicional conservador e retrógrado. Porque, em grande medida, quando a Nádia está comentando, por exemplo, dos advogados terem uma ação mais politizada, não é judicializar a política. É politizar os atuantes na área da legalidade. É um pouco nesse sentido, mas garantindo muito mais a disputa dos que estão na base, na verdade.
Claro,
que é essa emancipação.
Sociais,
exatamente.
Né?
Muito bem, falando em poesia, nos acompanha no programa de hoje o poeta Tiago de Melo, com os Estatutos do Homem. O artigo 2 fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Veremos umas manhãs de domingo nesse país com baixa alegria, com pessimismo diante da nossa crise, Franklin?
Olha, no momento a gente está vivendo a tormenta, né? A tempestade, aquela tempestade brava. Eu espero que depois que passar essa tempestade vem uma bonança, né? Que todos os dias sejam manhãs de domingo ensolarados. Ora, por hora, eu acho meio complicado nós pensarmos assim. Até porque, é uma questão que eu queria colocar, acho que a gente vai entrar com um intervalo daqui a pouquinho, mas depois a gente pode retomar, que mundialmente está havendo um desmonte da verdade da cidadania, né? Como é que fica essa situação? O que acontece que não é só um fato isolado no Brasil? Nós vemos a questão dos refugiados, por exemplo. Há um desmonte da cidadania. As pessoas perdem o seu direito de ir e vir, perdem o seu direito de se alimentar, de se vestir, de ter um lugar para poder dormir. Como é que fica a situação com esse desmonte?
Muito bem, agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, sobre as mudanças na educação para a Agenda 2030 da ONU. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, afirmou que a educação precisa de uma mudança fundamental para alcançar as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O novo relatório de monitoramento global da educação diz que, se a tendência atual continuar, o mundo só vai alcançar a educação primária universal em 2042, o ensino fundamental em 2059 e o ensino médio em 2084. Isso significa um atraso de mais de 50 anos para cumprir as metas que deveriam ser atingidas em 2030. O documento deixa claro que o mundo precisa realizar uma transformação drástica para lidar com os desafios enfrentados pela humanidade e pelo planeta. Os especialistas explicam que, na maioria dos países, a educação é o melhor indicador de conscientização sobre a mudança climática. O problema é que, em metade dessas nações, o currículo escolar não faz qualquer menção ao assunto. Alguns dados do relatório são preocupantes. Por exemplo, 40% da população global está sendo educada num idioma que não compreende. O relatório aponta também uma preocupação com o ensino superior. Ele mostra que, seguindo as tendências atuais, em 2020, o mundo terá menos 40 milhões de trabalhadores com educação superior para atender às demandas dos mercados. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. Depois dessa matéria do Edgar Júnior, Cléo, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania. Hoje com Fábio Perinotto, que é coordenador pedagógico do Projeto Central de Capacitação Popular Direitos Humanos. E a Nádia Maziarol, cientista social e gerente do Instituto Pro Bono. Há quanto tempo existe o Instituto Pro Bono, Nádia?
É, há 15 anos.
15 anos, nossa, já há algum tempo, né?
Sim.
Já, há alguns resultados muito práticos já que vocês já colheram?
Olha, acho que o resultado mais surpreendente foi que no ano passado o Instituto protagonizou uma mudança no código de ética da advocacia aqui no Brasil, porque até o ano passado a advocacia voluntária era proibida para as pessoas físicas. Muita gente não sabe, mas a advocacia voluntária não era permitida aqui no Brasil.
Que loucura!
Sim. A OAB entendia que a advocacia voluntária, ela era, de certa forma, uma captação de clientela. Então, que ela poderia ser utilizada como um meio de publicidade pelos escritórios.
E isso evitava que as pessoas tinham acesso à justiça, as pessoas, sobretudo, da população de baixa renda, né?
Sem dúvida, porque poderia ser mais um recurso, né, para essas populações acessarem o judiciário e acessarem direitos também.
E é um raciocínio enviesado da OAB, né?
A nosso ver, sim.
Muito Mas bem. Tem os DJs também, né? Os departamentos jurídicos das faculdades, como no 11, do 11...
Sem dúvida, é só um dos instrumentos, né? Claro.
Aqui a população hoje conta com a Defensoria, né? Pública, né?
Conta.
Que tem um bom trabalho, né?
Sem dúvida, tem um excelente trabalho, eu diria que eles são heróis, porque eles têm, infelizmente, recursos bastante escassos.
O Observatório divulga a iniciativa deles e no ano passado a gente até entrevistou um dos coordenadores lá. O Fábio, a gente já falou um pouco, né, do projeto, uhum, que é ligado à secretaria. E que estágio está esse projeto?
A gente está no segundo ano de convênio, na verdade. A Rede Cidadã é a instituição parceira da Secretaria. Então, é um projeto fruto desse convênio. Então, teve um primeiro ano, foi no final de 2014, agora para 2015. E agora, no fim de 2015, e termina agora 2016, esse segundo ano de convênio. A gente tem feito cursos, por exemplo, como eu mencionei, de introdução e elaboração de projetos. Mas depois, para quem já está numa execução, a gente dá as dicas de execução financeira para não dar problema na prestação de contas, porque também
isso é importante.
Vira uma criminalização dos grupos de base, então garantir que eles não tenham problemas. A gente também tem estimulado outras formas de acesso a recursos públicos também. Então a gente começa a falar um pouco de acesso, por exemplo, a crowdfunding, né, que é aquela contribuição com algum tipo de retorno ou não, que agora está muito forte pelas plataformas virtuais digitais, mas a prioridade sempre é pela verba de recurso público. Então a gente já teve, eu não estou com os dados agora para ter uma colinha aqui, vou de cabeça, mas a gente já passou da 23ª turma do curso de elaboração de projetos, e o que antes tinham cursos com às vezes 5, 10 pessoas, hoje já tem gente se inscrevendo e ficando na lista de espera porque passa de 100 inscrições por turma. Então tem tido um grande volume de pessoas procurando. E é esse público que a gente acabou de comentar aqui, bem diverso. Então, ou são jovens, ou trabalham com temática juventude. Ou são mulheres, ou pautam algumas questões vinculadas a empreendimento de mulheres, ou ao fortalecimento da mulher na sociedade, idosos, pessoas em situação de rua. Então, teve uma turma, inclusive, que a gente tinha um boliviano, um mexicano, um do Congo, uma pessoa em situação de rua, uma doutoranda da USP. Então estava uma mistureba ali, vamos dizer assim, essa diversidade tão rica, né? Mistureba como um conceito bem popular, bom, que é isso que dá riqueza também, porque a gente acaba, não só a gente passando conteúdos, mas a troca entre os integrantes, frequentadores dos cursos, também a gente tem notícias que tem tido retorno de parcerias. Então tem se viabilizado projetos pelas parcerias dos vínculos que são criados dentro do curso. E aí, os outros atendimentos que a gente faz, que são os plantões, que é o que eu mais recomendo, na verdade. A gente faz o curso, passa conteúdos, contribui na formação. Um curso com começo, meio e fim, acabou. Mas a gente faz uma assessoria e consultoria pública, gratuita, permanente. Quando precisar, agenda com a gente. Então a gente tem esse tipo de trabalho que é um diferencial. Que, inclusive, até falar, dialogando um pouco na lógica do direito, a gente tem o Dr. Raimundo, que é quase xará meu, é o Dinho. Eu sou o Binho Eudinho, que ele contribui para a formalização. Então ele é advogado que vai fazer com que, pensar o estatuto, a ata, enfim, contribuir para que se formalize os coletivos que estão na informalidade, que tenham essa intenção, né?
Eu entendo que, eu gostaria de você, o que eles trazem, essa riqueza, essa pluralidade de pessoas, uhum, de personagens, sobretudo da periferia, né, que se encontram, E, na verdade, querem realizar um projeto. São coletivos muito importantes, né, para o futuro da construção de um novo momento para a cidadania aqui na nossa cidade e no nosso país. Eles trazem o quê? Uma desconfiança das instituições, da polícia, enfim. Como trabalhar essas dificuldades? Porque o sujeito é um cidadão, né? Ele está vivendo, quer dizer, viver na periferia realmente é um problema, porque você tem uma precariedade generalizada.
É, sem dúvida, acho que eles cada vez mais vêm muito politizados. Isso é, com certeza, aqueles que já são coletivos organizados, ainda que não formalizados, que às vezes é um mero detalhe do modo de querer viver, inclusive. É o modo de querer agir no mundo. Mas quando eles já são organizados, eles vêm muito politizados. Então, eles vêm com todas as críticas, a bagagem e os desconfiômetros, que todo mundo que é politizado fica com o pé atrás para quase tudo, né? Mas a gente acolhe muita gente que está, assim, com sonho de querer mudar a realidade que está vivendo. Então, por exemplo, recentemente a gente teve uma demanda muito grande de pessoas recém-formadas em assistência social, serviço social, né? E tem muitas que são apaixonadas pela carreira que elas se formaram, mas elas estão vislumbradas sem ter uma perspectiva, não tem por onde começar. Então, é completamente diferente de coletivos que já são organizados. Não que elas não sejam politizadas, mas é diferente o acúmulo de debate em rede, vamos dizer assim. Elas não necessariamente têm. Então, é legal vir esse pessoal, porque daí a gente vai conversando no próprio curso, porque além das ferramentas de falar projetos sociais, né, ou apresentação, justificativa, escrita detalhadinha, a gente faz o debate sobre direitos humanos, inclusive. Então a gente também contribui com o repertório, né? A ideia é essa.
Muito bem. Ô, Nádia, depois de 15 anos, quais as principais dificuldades que vocês estão enfrentando no momento?
Eu acho que agora a nossa principal dificuldade é definir com o que a gente vai trabalhar, porque é tanto tesão, eu me permito colocar assim, agora que... Porque durante esses 15 anos a gente...
Você fez lembrar um livro do Roberto Freire, Sem Tesão Não Há Solução. Bom, é um livro antigo, mas muito bom.
Muito bom.
Roberto Freire foi um psicanalista muito conhecido.
O psicanalista, né? Não confundir com o outro, né? Para as pessoas não confundirem com o outro.
O psicanalista, né? Que trabalhou inclusive no jornalismo alternativo aqui nos anos 80.
Grande figura.
Desculpe de interrompê-la. Mas...
Não, de forma alguma. Muito do nosso trabalho ao longo desses 15 anos foi advocacy para a causa, para a gente conseguir institucionalizar. Então, enquanto havia advocacia popular e havia advogados mais aliados aos movimentos sociais, a gente estava batendo na OAB, literalmente, para que fosse permitida a advocacia voluntária. Há muitas críticas com relação a isso, há gente que achava que não era necessária haver a legislação a respeito disso, mas nós acreditávamos que sim. Foi feito no Código de Ética a previsão para isso. E, enfim, agora que é permitido, nós estamos um pouco excitados, mas também um pouco perdidos. Então, muito desse Fórum América Latina é para a gente discutir um pouco o contexto da América Latina também em relação à discriminação e acesso à justiça, para ver por onde vamos começar, porque são tantas causas, tantas vulnerabilidades.
Há muita demanda, né?
Tantas demandas que realmente a gente se vê quase que desmobilizado. E assim, aqui no Brasil, existe muita discussão de que o acesso à justiça ele é só definido em relação a quantos salários mínimos uma família ganha. Então, a principal definição que a defensoria utiliza e a maior parte dos DJs e tudo mais, das assessorias jurídicas de universidade, elas se embasam pelo número de salários mínimos e não outros tipos de vulnerabilidade, como, sexualidade ou outros, qualquer que seja, né, raça, etc., outras questões de interseccionalidade. A gente gostaria de começar a trabalhar com isso. Então, esse é o nosso principal desafio. Como que a gente vai mudar um pouco essa mentalidade e como implementar uma cultura pro bono aqui no Brasil?
Muito bem. O artigo 3 do Estatuto do Homem, de Tiago de Mello, fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Muito bem, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Ah, do WhatsApp aqui, o Glauco Aica dos Santos, de São Paulo. Obrigado pelo contato, Glauco. Há um conceito equivocado de se achar os direitos humanos que é coisa de bandido. No entanto, raramente você vê a vítima de violência ser amparada pelo pessoal dos direitos humanos. Creio que, debaixo do guarda-chuva dos direitos humanos, todos devem estar, policiais, civis e criminosos. Abraço. Obrigado, Glauco, pela sua participação.
E de fato estão. É isso. Direitos humanos são para todos os humanos. E, com certeza, a garantia dos direitos de um lado ou de outro da ação que ocorre, a garantia de direitos é também uma bandeira, um pré-requisito e compõe a lógica dos direitos humanos. Então, os direitos de um lado e de outro, como a Nádia comentou aqui, os direitos humanos são inalienáveis, né? Todos compõem, então, sempre no plural que a gente fala, inclusive, né? São os direitos humanos, você não fala um direito humano ou outro direito humano. Todos compõem, é uma integridade.
Eu quero ouvir vocês sobre quando começou essa distorção, né? A respeito do conceito de direitos humanos, mas logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes, aguarde.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking,
A FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Falando em cultura.
Muito bem, agora sim. Frank Valverde, no momento leve, e saber as informações, o que mais importante está acontecendo em cultura aqui no nosso estado, na nossa cidade.
Na nossa cidade, né? Então, Joel, hoje não poderia deixar de dar uma dica, de não ser outra dica, a não ser esta que eu vou dar, que é a 32ª Bienal de Arte de São Paulo, que é, a gente pode dizer, né, sem margem de erro, o principal evento da nossa cidade em termos de artes plásticas, né? Quer dizer, o principal que acontece no calendário cultural de São Paulo de cada 2 anos, né? Essa mostra vai começar amanhã, né, dia 7 de setembro, um feriado, quer dizer, uma boa dica para as pessoas fazerem um passeio aí até o Ibirapuera e visitarem a Bienal. O título da Bienal é Incerteza Viva e tem a curadoria do Jochen Volz. Se o meu alemão, né, a pronúncia alemã que não é muito boa, estiver correta, esse é o nome do curador, né, um artista estudioso alemão, que ele é o principal curador da Incerteza Viva, que é o tema dessa 32ª Bienal de São Paulo. Dentro dessa exposição, que vai até dezembro, nós vamos ter 80 artistas e coletivos, e os temas das suas obras estão sempre trafegando pela área das migrações, né, ainda mais nesse momento que há verdadeiras multidões indo de um lado para o outro do mundo, né, com a questão dos refugiados, as mudanças climáticas e as polarizações políticas, né? O Brasil aqui hoje vivendo, né, não só o Brasil, mas aqui nós estamos assim vivendo uma polarização absurda, né? O ódio sendo alimentado nas redes sociais, nas ruas de todo o Brasil. Mas enfim, independentemente disso, isso é um caldo para incentivar expressões artísticas de N artistas. Recomendo que as pessoas visitem a Bienal. Nesta Bienal, há um detalhe importantíssimo: as obras não estão expostas somente dentro do pavilhão, também no seu entorno há uma série de obras expostas, então vale a pena dar um passeio pelo parque, que você vai encontrar algumas obras que não fazem parte do acervo do parque, mas estão lá durante esse período da Bienal. E, para quem ainda não sabe, a exposição fica no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Só chegar lá, pegar o seu ingresso e visitar a exposição.
Quer dizer que as obras de arte da 32ª Bienal, que tem o título Incerteza Viva, ela está retratando a angústia de milhões de brasileiros.
Essa incerteza, né, que é viva, né?
E como você falou em polarização, Franklin, você, para sua experiência como jornalista profissional de vários e vários anos, que vai resultar essa polarização? Você tem medo que hoje nosso tema é direitos humanos? Você tem medo, por exemplo, que a gente possa ter um retrocesso?
Olha, nós já tivemos, né? Acho que o medo do retrocesso, infelizmente, eu tenho que dizer que nós já tivemos. Nós vivemos um retrocesso hoje, não só do ponto de vista político, né, político-institucional, né, com esse golpe institucional que foi dado no Brasil. Não, não é golpe, tem na Constituição. Bom, pera lá, vamos lá, vamos com calma. Não é o golpe como nós conhecemos nos anos 70, nos anos 60, enfim. É um outro tipo de golpe. Que o Brasil não é o primeiro do mundo, né? Nós já tivemos também em Honduras, se não me falha a memória, no Paraguai com o presidente Lugo, e o Brasil é a bola da vez, nós estamos sofrendo isso, e tem um outro em curso aí, para acontecer a qualquer momento aí, contra o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Tá? É só a questão de analisar como é que está a política. Agora, o outro retrocesso que eu vejo até mais perigoso do que esse político que nós estamos aí, e que está silencioso, é com relação... O tema ligadíssimo aqui ao nosso programa de hoje é a questão da cidadania. Né? Porque uma série de direitos que foram conquistados a duras penas pela população brasileira, canetadas da Presidência da República com aval do Congresso Nacional, estão sendo eliminados. O que vem por aí, se não houver um posicionamento da população com relação à Previdência Social, com relação à questão educacional, enfim, todas as áreas estão ameaçadas hoje, em função desse retrocesso que nós estamos vivendo. Então, medo de retrocesso, infelizmente, nós já estamos vivendo.
E aí, Bienal retratou isso. A incerteza viva. E para a população, isso já deu... Quer repetir o horário? É todo, é de segunda a domingo? É, de terça a domingo?
De terça a domingo. Isso. E você, a partir das 9 da manhã até as 10 da noite.
Muito bem. Vamos continuar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. Carolina Soares, da Pompeia, final do telefone 5873. Direitos humanos são para todos? Mas eu só vejo lutarem para os direitos humanos dos... presos.
Posso responder essa já?
Os dois, você e a Nádia, por favor.
Como que é o nome dela mesmo? Desculpa, tá ouvindo?
Carolina.
Oi, Carol, que é o Binho. Seguinte, Carol, eu acho que, infelizmente, isso faz parte de uma propaganda do que chega para você. A gente tem que entender como que se repercutem as informações no mundo hoje, pensando quais são os interesses econômicos que estão influenciando de por que só esse tipo de informação que está chegando de um modo geral para você. Porque seja via redes sociais ou os grandes meios de comunicação, eles sim estão influenciados pelas grandes influências econômicas. Por quê? Direitos humanos, se você for pensar não só bandidos, a gente está falando de, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os direitos da criança, não precisamos entrar na pauta se ela fez alguma coisa vinculada à delinquência, alguma questão de infringir alguma lei. São os direitos da criança e do adolescente. Vamos pensar tudo que pode compor nisso. Se a gente for pensar, Estatuto da Igualdade Racial, tudo que pode compor nisso. Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude. Então, todos esses avanços de direitos que temos, inclusive, por exemplo, dignidade de trabalho para as domésticas, né? Tudo isso são avanços na garantia dos direitos humanos. Então, acho que fica legal você ter clareza de, por exemplo, conselho tutelar, defender essa criança, isso é um direito dessa criança, por exemplo.
Nádia.
Acredito que também a gente possa pensar em direitos mais contemporâneos. Então, por exemplo, hoje a gente enxerga que o próprio direito a um meio ambiente saudável, um meio ambiente limpo, é um direito humano. É uma questão de começar realmente a abrir a cabeça. Realmente não é um direito só para os presos, e nem quem trabalha com os direitos humanos está preocupado só com quem está preso.
Na nova campanha do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todos. Nós visamos esclarecer toda a população. Vamos dar esclarecimento, tirando as dúvidas a respeito deste tema tão importante, que é quase sempre mal interpretado, como a gente viu pela pergunta da Carolina. Carolina, você faça o seguinte, entre no portal www.observatório3setor.com.br e curta a nossa campanha. Ali você vai ver pessoas que acreditam como você, que direito só é de um gênero, mas são de todas as criaturas humanas. Essa é a nossa campanha, que já começou este mês, e vai ao longo do ano tentando sensibilizar a população e esclarecer sobre esse tema tão importante que são os direitos humanos.
Eu queria acrescentar um pouco mais, só Carol, e todos, claro, mas principalmente pela Carol. Também entender como o sistema prisional, ele consegue prender tão fácil uma classe social e ficar mantendo preso ele por tanto tempo, e tem uma dificuldade imensa de prender uma outra classe social, né? E nunca prende, às vezes, e se tiver alguma punição, solta rapidinho e depois absolve, etc. e tal. Então, entender que a dignidade humana está um pouco na disputa das igualdades econômicas e sociais que estão no mundo. Então, achar que é defender bandido, tem muito bandido que já está sendo defendido por conta da desigualdade econômica e social, né? Então é isso.
Muito bem, e repetindo, acompanhe nossa campanha, Carolina. E você vai ver as opiniões, o conceito e que direitos humanos são para todos. Ô, Nádia, essa pergunta dela agora me ocorre fazer uma para você.
Perfeito.
Quando as pessoas falam, e isso é uma frase generalizada num segmento da população, até a população de baixa renda acredita nisso, que direitos humanos são para bandidos ou para quem infringe a lei, quando você diz isso, você está querendo negar a alguém que infringiu a lei por um determinado momento o direito humano de ter certos direitos, embora seja um infrator.
Sim.
Seria isso?
Talvez isso esteja embutido no discurso, mas é claro que para quem trabalha com direitos humanos não vai comprar essa ideia, né? Para nós, os direitos, como a gente veio falando, são inalienáveis. Não importa se você cometeu um crime, não cometeu, enfim. Isso é absolutamente indiferente.
Fala-se também que não existe um olhar generoso em relação às vítimas, à família das vítimas, né? Que perderam, né, uma pessoa importante, das famílias dos policiais que foram mortos, enfim. Todo esse discurso para dizer que há um favorecimento para os infratores.
Bom,
onde nasceu isso, né? Por que acontece?
Eu acredito que é muito sofrimento gerado em qualquer ocasião em que há uma perda, em que há um crime. É óbvio que é muito sofrimento gerado, mas a gente não pode fechar os olhos para o que a gente veio falando, que o sistema prisional, o encarceramento em massa tem uma cor, ele tem uma classe. Então, qualquer investigação que você vai ver, e aí investigação eu estou querendo dizer em termos de pesquisa mesmo, pesquisa acadêmica, você vai ver que as pessoas são pretas, as pessoas são pobres, e, enfim, isso é um fato. Então, infelizmente, essas pessoas estão sofrendo mais. Ontem mesmo, quando aconteceu aquele caso que foi extremamente chocante dos adolescentes e adultos que ficaram uma série de horas sem contato com a família, sem contato com advogados. Depois do...
Antes ainda.
Desculpa.
Desde antes,
eles nem conseguiram chegar aí ao protesto na Avenida Paulista. A gente fica se questionando o que é que está acontecendo. A gente está num estado democrático e a maioria desses adolescentes, eles são da periferia. E quando eles saíram de lá, as famílias deles estavam preocupadas. Como que a gente vai voltar para casa? Como que eu vou levar o meu filho? O que vai acontecer no caminho?
Naquelas manifestações de 2013, onde as pessoas da classe média alta participavam, não aconteceu isso.
Mesmo que aconteceu aqui na Avenida Paulista esse ano mesmo, né? Para eles até o metrô era liberado para passagem para as pessoas voltarem.
Aliás, um comentário interessante sobre isso, já que a gente já até comentou do passe livre, falou de transporte agora da catraca, por exemplo, liberada. Entender que, por exemplo, direitos humanos é também uma dignidade de qualidade de vida na cidade, que inclui, por exemplo, o direito de ir e vir, que inclui o direito ao transporte, nesse caso também, estaria em disputa, em discussão, né? Então, tem muitas outras coisas que a gente está falando da dignidade da vida humana, que inclui, no caso, por exemplo, no Brasil, tem o 13º no salário, por exemplo. Isso se insere, se você for pensar, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Europa, lá já tinha vários e vários artigos daquele documento que vai falar seguridade no trabalho, garantia de um salário digno, inclusive. Tinha várias questões desde 1948, que então já responde para os ouvintes, inclusive não tem nada a ver para ser pautado somente por questões de bandidagem. Tem todas essas questões.
Vamos agora conferir, Franklin, algumas notícias que estão no portal do Observatório com Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Para conscientizar a população feminina sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares, a Fundação MAFRE, em parceria com o Hospital do Coração, lançou a campanha Mulheres pelo Coração. A iniciativa foi criada pela Fundação na Espanha e busca alertar o público feminino sobre esse problema global que tem atingido cada vez mais mulheres no mundo. E a Rede Latino-Americana de Organizações da Sociedade Civil pela Educação, a REDUCA, iniciou, nos 14 países membros do grupo, uma campanha de mobilização pela universalização do acesso e permanência das crianças e jovens na escola. Os indicadores mostram que em toda a América Latina e Caribe, a população mais vulnerável socioeconomicamente é a que mais sofre com a falta de acesso e que mais abandona a escola. O movimento Todos pela Educação é representante brasileiro nessa campanha. Para mais informações sobre essas e outras notícias, acesse www.observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Muito bem, tá aí as informações da Natália de Oliveira, que estão lá no nosso observatório, nosso portal e nosso Face. Frank, você queria alguma coisa? Nós temos 10 minutos para encerrar o programa. Mas eu ia fazer um comentário com...
Não, era só a questão que há uma confusão pelo senso comum que os direitos humanos só se refere à questão prisional. E não, os direitos humanos se referem a todas as questões que estão relacionadas com o bem-estar de um ser humano no seu dia a dia. Moradia, transporte, alimentação, educação,
saúde,
lazer.
Saúde.
Tudo isso é direito. Saúde, exatamente. Tudo isso é direito humano, não é só a questão prisional. Isso precisaria ser colocado, porque o senso comum acaba nivelando tudo só como se fosse uma questão prisional.
Falando em senso comum, a Maria Isabel da Vila Alpina, final do telefone 3115, obrigado, o Isabel, pela sua ligação. Ela diz assim, quem tem mais direitos humanos, os presidiários ou um cidadão que trabalha para pagar impostos?
Direitos iguais para todos os humanos, isso são os direitos humanos. Direitos humanos são iguais para todos. A questão é que, em grandes questões, há uma arbitrariedade nesse processo do sistema prisional, assim como há uma arbitrariedade em tantas outras questões da desigualdade econômica e social que a gente vive no mundo hoje.
Muito bem.
Perdão. Mas não, é que eu acho que a gente tem que entender que não se trata... São direitos. Não são nem privilégios e você não vai ganhar a mais por ter pago impostos e nem vai ganhar a menos por ter cometido alguma falha. Então, temos que partir daí. Só pelo fato de você ter nascido aqui no Brasil ou em qualquer outro país, pelo fato de você ter nascido humano, você já... é beneficiário desses direitos, ponto. Não importa se você cometeu algum crime ou não, se você é um, com muitas aspas, bandido, um criminoso, como a gente se acha no direito de julgar o outro, ou não, ponto.
Um comentário da questão, são duas mulheres que comentaram, o avanço nos direitos da mulher no Brasil, e eu vou dar um caso, que é, por exemplo, as questões de agressão, da violência doméstica, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, isso nada mais é do que mais uma política de garantir com que os direitos sejam colocados em prática, pensando a garantia de qualidade de vida destas mulheres, que são violentadas. Então, estamos falando também dessa vítima, e não do agressor, nesse caso. Né? Então, isso também se insere na lógica dos direitos humanos, já que é para partir só nessa pauta, da agressividade ou de qualquer questão... Está aí uma questão para corresponder com as duas mulheres e ser garantido os direitos das próprias mulheres.
Muito bem, o parágrafo único do Estatuto do Homem de Tiago de Mello. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. O artigo final dos Estatutos do Homem, já que nós estamos no final do programa, o artigo final diz: fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Nesse final de programa, eu gostaria de conversar com vocês dois, agradecer novamente a presença, foi um grande prazer conhecê-los, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Como nós construímos uma nova fase dos direitos humanos no nosso país, contornando essas dificuldades, né? Que a gente vê dessa leitura que se tem equivocado do que são direitos humanos, como nós podemos, a partir desse momento, começar? Faltam políticas públicas, mais cursos, mais esclarecimentos, mais campanhas do observatório, enfim.
Sim, tudo isso e outras coisas mais. Acho que tudo isso, sem dúvida, mas eu acho que é contribuir com as organizações de base. Sem dúvida, para mim, isso é muito claro. A gente precisa pensar numa outra perspectiva de organização dos que estão de algum modo isolados, separados, desagregados, né? Entender que precisa se agregar, precisa se articular, precisa estar articulado em rede, em movimento, se organizar nesse sentido. Então, eu acho que sem isso não vai ter qualquer perspectiva de resistência para esses retrocessos que a gente está vivendo, porque são perdas de direitos enormes. E como em parte vocês comentaram, na própria lógica institucional, se a gente for ver, a própria Secretaria de Direitos Humanos que existia na esfera federal, por exemplo, para de existir, ela está distribuída, né? Você tinha Secretaria Especial de Mulher, Secretaria Especial da Questão Racial, Criança e Adolescente, a própria Economia Solidária, que também é uma possibilidade de vetor de geração de renda e fortalecimento da
Esse
comunidade.
Esse recurso institucional do governo federal é preocupante.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, não tem como não falar que é um golpe parlamentar, jurídico, institucional. Isso precisa ser combatido, que isso está, sim, contribuindo para justamente as ouvintes reproduzirem distorções do que são os direitos, porque elas mesmas não estão atentas com alguns direitos que elas têm garantidos hoje para elas, e mesmo assim elas reproduzem distorções que interessam a quem tem recursos financeiros, que aí vão monopolizar a informação e infelizmente contribuir para que a gente não avance, na verdade, que a gente tenha retrocessos mesmo.
Nádia.
Trabalhar em rede, universidade, sociedade civil, governo, obviamente, Estado. Acredito que população precise buscar informação, ter curiosidade e, principalmente, sair um pouquinho dessa polarização, porque, independente de direita, esquerda, a gente precisa sair um pouco dessa leitura preto no branco para entender que, independente da sua leitura partidária, a gente está num retrocesso político que é inegável e que a gente está perdendo direitos. E esses direitos tocam a todos. Então, busque a informação, seja no veículo que te interessar, no qual você tiver uma identificação maior, mas busque essa informação.
Na verdade, a sociedade organizada brasileira deve sair, segundo você, dessa visão maniqueísta e se unir para defender os direitos fundamentais do homem.
Sem dúvida, porque a própria sociedade civil organizada e os movimentos sociais não se articulam nesse momento.
Franklin.
Olha, eu vou citar aqui uma frase, se não me falha a memória, de Platão. Não tem problema nenhum as pessoas não gostarem de política, mas não se esqueçam que aqueles que vão mandar em você adoram.
Isso que é, os mais jovens, né? Eu estou vendo os dois jovens aqui, a Nádia e o Fábio, essa desconfiança que o jovem tem da política é preocupante, né?
Eu acho que, na verdade, é potente. É preocupante porque, claro, pode descambar para um lado ou para o outro, mas é uma potência muito grande, porque tem um desconfiômetro, mas pauta ela. Não é uma desconfiança que não quer pautar, que não quer formular críticas. Pelo contrário, está construindo outros modos de agir no mundo. Então, é muito potente essa desconfiança, porque gera o novo. Gera o novo no sentido de outro modo de se organizar. Mas, óbvio, pode ser um perigo, vamos dizer assim, mas também pensando nas estruturas que, de algum modo, precisam ser ressignificadas mesmo também.
Nádia, é realmente um perigo? Seria um estado de alienação de uma população jovem em relação aos problemas graves que estão ocorrendo no país?
Olha, eu já pensei assim, mas desde 2013 eu confesso que eu estou um pouco mais esperançosa. Talvez na linha do poema que você veio lendo, essa ocupação das ruas veio acalorando um pouco o meu coração.
Muito bem.
O observatório... E das escolas também, já aproveitando que são jovens.
Sim.
Ocupação das
claro,
escolas, sem dúvida.
Foi
um marco histórico para o Brasil.
Histórico aqui no,
sem
no
dúvida.
País, é verdade.
Sem dúvida.
Não se discutiu isso, né, com a sociedade.
Sim.
Um dos projetos sociais mais importantes é a escola pública, né? Sim. Ninguém falava isso. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Binho Perinotto. Agora sim, falei pelo seu apelido.
Agradeço.
Não era o Fábio que eu estava entrevistando, era o Fábio, né, mas conhecido mais como Binho. Coordenador pedagógico no Projeto Central de Capacitação Popular, Direitos Humanos, do SECAP. E a Nádia
Mazariol,
cientista social e gerente do Instituto Pro Bono. Você imaginou que eu fosse errar o seu nome, né? E o meu amigo Frank Valverde, né?
Até a próxima semana.
A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. Amanhã, no nosso programa de TV, iremos reprisar a entrevista com o psiquiatra Wolf Singel. Durante o programa, ele fala sobre diversos temas relacionados aos distúrbios mentais, como, por exemplo, a agressividade das pessoas atualmente. Você não pode perder. Quarta-feira, 6h, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Nosso programa de TV estará... Nos acompanhe. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui. Sempre nós estamos na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.